Diz assim o Senhor, no livro de Romanos, capítulo número 11, versículo número 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude? Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação aos do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da ceifa da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Feche seus olhos agora, irmãos. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, papai, Ricalabaxéia, Sandalabaxurianda, Labadecambalalabas. É para a glória de Jesus Cristo, meu Senhor, e candirash, orebicandalash, lerbe, loubre, clirire, rondor, anaminihas. É para a tua glória, Senhor Jesus de Nazaré, que nós agora, Senhor, vamos proclamar a tua verdade, Senhor. A palavra que é poderosa, que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória, Pai. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre o teu povo, sobre a tua igreja, para edificar, Senhor. Mais uma vez, para edificar, Senhor da glória. Para destruir o mal, mas edificar, Senhor da glória, Pai, a tua vida na nossa vida, Senhor Deus. Vivifica, Senhor da glória. Ikla, xalabaxúria. Traz vida, Senhor, aonde já há vida, Senhor da glória. Vivifica, Senhor da glória, a tua igreja agora, pelo teu poder sobrenatural. Espírito de Deus, tu és, Senhor da glória, Pai, soberano neste lugar, Senhor. Espírito de Deus, tu és, Senhor da glória, Pai, a nossa luz neste lugar. Espírito de Deus, vem agora, Senhor, ministrar algo grande, Senhor, poderoso em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Senhor, é o que eu te peço para a glória do seu santo nome, Senhor, somente para que o teu nome seja glorificado e exaltado neste lugar, Senhor. Senhor de Nazaré, nos usa agora, Senhor, me ajuda na beleza da tua santidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado, seja exaltado e Deus seja glorificado, aleluia. Graças a Deus, diga graças a Deus. Oh, Deus amado, aleluia. Irmãos, você ouviu a palavra do apóstolo Paulo? Talvez você tenha lido assim, não tenha compreendido direito, porque o apóstolo Paulo, ele usa aqui, né, uma certa troca de palavras, né, ele faz algumas comparações, e se a gente ler um texto pequeno desta forma, né, talvez não haja a compreensão daquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Mas não se preocupe, porque o Senhor Deus vai falar contigo essa noite, né? Nós, quantas vezes, irmãos, não conseguimos compreender toda a obra de Deus para o seu povo. É importante que você se sinta povo de Deus, que você não se sinta indigno ou distante de Deus. É importante que você se sinta próximo de Deus. É importante que você se sinta ali alvo de Deus em tudo aquilo que Deus faz nesse mundo. É importante que você entenda tudo aquilo que Deus já fez e tudo aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Se você compreender, se você entender, com certeza você viverá mais fácil, você sentirá melhor Deus, você terá uma sensibilidade diferente daquilo que é Deus na sua vida. Porque conforme diz a palavra do Senhor, Deus, certa vez se lamentando, através do profeta Oséias, dizendo: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento de Deus. E esse conhecimento é extremamente importante que você tenha, que você adquira, para você saber lidar com tudo aquilo que Deus quer que você saiba. Vemos o apóstolo Paulo comentando algo muito interessante. Paulo falou que ele é o apóstolo dos gentios. Você sabe muito bem, a Bíblia de Deus relata claramente Deus falando e elegendo um povo para ser chamado de povo dele, o povo de Israel. Deus chamou Abraão. Abraão recebeu a promessa de Deus que ele seria ali pai da nação santa, que ele seria pai da nação de Deus. Através de Abraão, Deus constituiu uma nação inteira. Milhões de pessoas, né, vivenciaram ali na descendência de Abraão o grande poder de Deus. O povo de Israel é inegável. É o povo escolhido de Deus. Ninguém pode apagar esta sentença. O povo de Israel é o povo que Deus escolheu para ser chamado de povo de Deus. E nós temos que compreender estas coisas todas. Temos que entender como Deus constituiu tudo isso. Nós, irmãos amados, que não éramos judeus, não tínhamos sobre nós o poder da palavra de Deus designando sobre nós, né, esta grande promessa de sermos chamados de povo de Deus. E o apóstolo Paulo nos explica aqui que a razão de nós hoje podermos fazer parte deste povo foi a simples e terrível desobediência do povo de Israel em relação às coisas que são de Deus. Ele se chamou apóstolo dos gentios, e os gentios eram todas as nações que não eram a nação de Israel. Todos aqueles que não eram de Israel eram chamados de gentios. E esses gentios não tinham direito às mesmas promessas que Deus derramou e lançou sobre o povo de Israel. E por causa da desobediência, você sabe, por causa da incredulidade do povo de Israel, segundo o apóstolo Paulo aqui, Deus arrancou, segundo a expressão que Paulo usou aqui, Deus arrancou os ramos daqueles que foram infiéis e desobedientes, e deixou de pé a raiz, deixou de pé a árvore, né? A árvore da promessa, a árvore de podermos ali sermos um dia eleitos pelo Senhor de forma definitiva, para recebermos dele todas as bênçãos descritas na Bíblia. E ele falou que os gentios, aqueles que não eram do povo de Israel, foram enxertados nesta árvore, foram ali colocados nessa árvore, enxertados, ou seja, Deus, né, colocou ali como se fosse seu povo. Deus enxertou, colocou na mesma árvore, na árvore da promessa, na árvore das bênçãos, na árvore dos direitos que nós temos, enxertou aqueles que não eram judeus, né, para tratar essas vidas como judeus, ou seja, fazendo parte das promessas do Senhor. O próprio Deus, certa vez, disse numa das parábolas que Jesus falou, ele falou a respeito, né, dali da festa das bodas, da festa de casamento, quando o pai da noiva, né, ou o pai do noivo, mandou ali os seus empregados convidar aqueles que tinham direito a participar da festa de casamento entre o noivo, que representa Jesus, e a noiva, que representa a igreja. E a Bíblia diz que os empregados deste pai foram e convidaram aqueles que tinham direito. Uns disseram: ah, eu vou estar ocupado, não vou poder ir na festa de casamento. Outros disseram: ah, eu vou estar trabalhando, não vou poder ir. Outros disseram: eu vou estar viajando, não vou poder ir. E a Bíblia diz que esses servos voltaram para o seu senhor e disseram: olha, nós convidamos todos aqueles que tinham direito, mas eles recusaram o convite. E o dono da festa, deu outra ordem aos seus servos, dizendo: vão e procurem as vidas nos valados, nas esquinas, nas aldeias, vão e convidem todos para o grande banquete, para o banquete da festa de casamento, das bodas do noivo com a noiva. Essa parábola representa claramente aquilo que aconteceu com o povo de Deus. Deus chamando, convidando, Deus ali sempre querendo e falando e alertando, e o povo de Israel rejeitando. E o povo de Deus, aqueles que tinham direito já à grande promessa de Deus, às grandes promessas de Deus, rejeitaram claramente, ao ponto de certa vez Jesus chegar às portas de Jerusalém. Você conhece esse texto? Ele estava entrando em Jerusalém, chegou de frente às muralhas, chegou de frente às portas, os portões de Jerusalém, e ele lamentou, e a Bíblia diz que ele chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados, quantas vezes eu vos quis ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vós não quisestes. Rejeitaram o Salvador, rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram as bênçãos de Deus, consequentemente rejeitaram o próprio Deus. Isso é terrível. Você ouviu quantos adjetivos negativos nós falamos aqui agora, da rejeição do povo de Deus em relação ao seu Deus? Porque as pessoas vivem num mundo natural, e as promessas de Deus, elas se realizam baseado nas atitudes de cada vida. E quantas vezes as lutas, quantas vezes as vitórias sem a obediência, as vitórias aparentes sem a obediência a Deus, transformam as pessoas em pessoas frias espiritualmente, aonde Deus não é importante. É interessante porque quantas vezes a pessoa precisa de uma bênção. Isso é muito comum que eu vou falar. As pessoas precisam de uma bênção, né? E quando ela precisa de uma bênção, ela começa a orar, né? Aí ela vem na reunião de oração, vem daqui na terça, vem na quarta, vem na quinta, vem no domingo, né? Aí vem no sábado na reunião de jovens, tem 70 anos, vem na reunião de jovens também, para buscar o poder de Deus, né? A pessoa, ela se esforça, se esmera, até faz um jejum, né? De vez em quando faz um jejum. Aí a bênção acontece. Logo depois que a bênção acontece, tudo aquilo que foi construído espiritualmente, ou que deveria estar sendo construído espiritualmente, é esquecido. E a bênção veio, Deus já não é mais importante. A bênção veio, cultuar Deus já não é mais importante. A bênção veio, buscar a Deus não é mais importante. Isso significa desprezo total às coisas que são do Senhor. Irmãos, eu sempre falo, quem despreza as coisas de Deus, despreza o próprio Deus. Nunca se esqueça disso. Quem despreza as coisas de Deus, despreza o próprio Deus. Quem peca, está desprezando o seu Deus, que está deixando de ouvir aquilo que Deus falou, aquilo que Deus orientou. Quem peca está fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. E as pessoas às vezes não entendem isso, acham que pecar é algo que logo se extingue, O pecado logo se extingue e logo a pessoa fica ali em paz com Deus. É, alguns dias depois do pecado, a pessoa ali tem um súbito sentimento de arrependimento, porque acontece mesmo, porque o Espírito Santo de Deus, quando a pessoa peca, fala e fala alto, muitas vezes trazendo, né, toneladas de peso nas costas por causa do pecado. E depois a pessoa vai, se entende o erro, não digo se arrepende, porque quem se arrepende não pratica mais, né, e aí se esquece. Sabe por quê? Que a consequência do pecado, ela não é imediata. Se esquece, porque o sofrimento não é imediato. Assim como as bênçãos de Deus, elas muitas vezes demoram o tempo certo para se materializar, também as maldições geradas por causa do pecado levam um tempo para se materializar. Não é instantâneo. Satanás vai agir e vai minar a vida da pessoa por causa do pecado. E por causa da distância que a pessoa tem de Deus, portanto está fora, não está debaixo das asas do Senhor, não está ali sendo amparada, confortada pelo Senhor. Saiu, conforme Jesus disse, ele nos coloca debaixo das asas dele. Aqueles que querem estão debaixo das asas de Jesus, asas simbólicas, obviamente, né, simbolizando a proteção. Conforme diz o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. O Salmo 91 é para este que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, está ali protegido por Deus, descansa na sombra do Altíssimo, ou seja, Deus está tão perto que a sombra dele é que Deus faz sombra em nós. Esses têm o direito às promessas do Salmo 91. Estes têm direito às promessas. E as pessoas pegam o Salmo 91, que é um salmo tremendo, poderosíssimo, salmo de batalha espiritual, e usam como amuleto, não entendendo aquilo que Deus escreveu. Porque Deus começa dizendo os direitos, para quem é. E as pessoas usam daquilo como se fosse algo que teria autoridade sobre qualquer pessoa, quando na verdade não é. Até o Senhor fala no meio do Salmo 91, porque ele fala assim, porque se apegou a mim com amor, eu o livrarei. É extremamente condicional o Salmo 91, extremamente condicional. Como é a palavra de Deus? Completamente condicional. Como as promessas de Deus são completamente condicionais. Como aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele falou assim claramente: povo de Deus, se Deus, ele não teve perdão, ele não teve dó dos próprios ramos da árvore, quanto mais aqueles que foram enxertados. Cuidado. O apóstolo Paulo está falando, Deus não livrou os próprios ramos da sua própria árvore, quanto mais Deus livrará aqueles que são desobedientes e que foram enxertados. É importante você entender isso. É importante que na tua decisão de você aceitar a Cristo, você adquiriu direitos. O próprio apóstolo João disse no livro de João, capítulo número 1, Evangelho de João, ele disse que a todos aqueles os quanto o receberam, todos aqueles que receberam Jesus, foi-lhes dado o direito de serem chamados de filhos de Deus. Aqueles que receberam Jesus adquiriram o direito de serem chamados filhos de Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva, irmãos amados, nós nos tornamos meras criaturas de Deus, criação de Deus, filhos de Deus, Nós somos considerados na medida em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, conforme diz a Bíblia, adquirimos o direito de sermos chamados filhos de Deus, ou seja, participantes daquilo que Deus nos deixou. Você é este filho de Deus, não é qualquer um. Porque o filho não abandona o pai, porque o filho é obediente ao pai, porque o filho deseja estar com o pai, porque o filho conversa com o pai, porque o filho tem intimidade com o pai, porque o filho ama o pai. Porque o filho jamais desprezará o pai. Esta intimidade, quando você adquiriu o direito, você adquiriu muito mais coisas do que as pessoas hoje podem imaginar. Ao ponto de Deus certa vez falar assim através de Jesus. Jesus falou assim: qual é o pai que vendo o filho pedir pão lhe dará uma pedra? Qual é o pai que vendo o filho pedir um ovo lhe dará uma serpente? E nós temos que lançar isso para dentro do nosso coração, irmãos. As pessoas hoje estão acreditando num Deus que não existe. As pessoas estão achando que Deus, não só por termos aceitado Jesus um dia como nosso Senhor e Salvador, que nós temos direito perpétuo a fazer parte do povo de Deus, sendo que não é verdade. Porque a nossa fidelidade e a nossa fé em Jesus, nós praticamos todos os dias. Hoje você teve que escolher entre Deus e o diabo. Amanhã você terá que escolher entre Deus e o diabo. Você escolhe, você tem decisões diárias na sua vida a respeito do teu compromisso com Deus. Você pode perceber, observe hoje como foi o seu dia. Foi um dia de escolhas. Você estar na igreja hoje foi uma escolha que você teve. A sua vida é uma vida de escolhas. E nós escolhemos Deus ou escolhemos o diabo. Escolhemos nos aproximar de Deus ou distanciar de Deus. Escolhemos a fidelidade a Deus ou a infidelidade. Escolhemos agradar a Deus ou entristecer a Deus. Nós estamos escolhendo diariamente isso. Às vezes, né, diversas vezes no dia, nós demonstramos ali as nossas decisões. As nossas decisões em servir a Deus ou servir ao diabo. Eu ia falar assim, servir a Deus ou servir, ou não servir. Mas eu prefiro ser mais realista, porque quem não serve a Deus serve ao diabo. Porque nós somos todos servos de Deus. Servir a Deus é uma obrigação da humanidade. Servir a Deus deveria ser algo que está no seu profundo coração. Servir a Deus é ser usado por Deus. Ser usado por Deus, isso é servir a Deus. Não importa o tamanho da tua servidão, não importa o tamanho da sua escravidão, porque eu costumo falar que nós, com alegria, falamos com alegria, somos escravos de Deus. Escravos porque nós estamos à mercê dele, obedecemos de forma cega, fazemos tudo o que ele manda, nós somos escravos com alegria. Você deve sentir alegria de falar isso. Temos prazer em obedecer, temos prazer em servir, nós temos prazer em fazer a vontade dele, e nós ficamos a todo instante esperando uma ordem do Senhor, e ficamos a todo instante esperando, Senhor, fala, diga o que eu tenho que fazer, Senhor, diga o que eu tenho que fazer, Senhor. Ficamos esperando as ordens do Altíssimo, as ordens do Senhor, e temos alegria em obedecer. Por isso nós somos escravos dele. Ser servo é ser escravo, não escravo por sofrimento, mas ser escravo por alegria. Você não quer ouvir hoje o que Deus tem para você? Você não gostaria de ouvir hoje o Senhor falando para você assim: meu filho, as minhas ordens para você hoje são estas. Eu estou louquinho para ouvir isso hoje. Já fizemos uma reunião ali no, antes do culto com os diáconos, uma grande bênção. Em casa já senti a presença do Senhor, em casa já ouvi a voz de Deus, em casa já recebi ordens do Senhor. E eu estou querendo receber mais ordens do Senhor. Eu estou querendo receber. Mas, irmãos, tome cuidado. Que receber ordens Não seguir as ordens significa que você está sendo rebelde. E ser rebelde, segundo a Bíblia, é abominação. Abominação a Deus. E a Bíblia diz que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Deus abomina completamente. Completamente. Esteja disponível para Deus. Para Deus ordenar e você obedecer, porque quem pede orientação de Deus para não obedecer é louco. É louco. Aquele que busca a vontade do Senhor para depois decidir se vai seguir ou não é louco. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está trazendo para si grande maldição. Conforme diz a Bíblia, tem um texto da palavra do Senhor, né, que deixa muito claro assim aquilo que Deus pensa em relação muitas vezes àquilo que a gente se apresenta diante dele. O Senhor fala assim em determinado trecho da palavra que ele não pede voto para ninguém, mas o Senhor fala assim: mas aquele que fizer, corra para cumpri-lo. Se torna obrigação, se torna algo, né, que é, não é mais uma opção, se torna algo que deve acontecer. E as pessoas, quantas vezes estão ali se apresentando diante de Deus, falando com Deus, pedindo a Deus coisas, né, e depois se esquecem no dia seguinte. Isso é muito comum quando vira o ano. Vai virar o ano, né? Todo mundo ali está cheio de boas intenções para Deus, né? Então, o ano que vem eu vou orar mais, meu Senhor. O ano que vem, meu Senhor, eu vou estar mais na tua presença. Sempre o ano que vem, é sempre o ano que vem. O ano que vem, Senhor, eu vou ler a Bíblia inteira. O ano que vem, meu Senhor, né? Eu não vou mais praticar esse pecado, eu não vou mais ter vícios, eu não vou mais assistir filmes pornográficos. E aí vai, cheio de compromissos com Deus. E a pessoa se esquece que quando muda o ano, o sol nasce igualzinho, né? Do dia 31 para o dia 1º não muda nada, a não ser o calendário. Porque a noite vem, o sol nasce e é tudo igual. E a pessoa depois percebe: mas está tudo igual. E aí a motivação da mudança de ano não acontece mais, porque já foi. O desejo de mudar já perdeu a motivação, porque o outro ano já está longe. Então vai demorar mais um ano, então vou mudar só o ano que vem de novo. Nós não podemos ser assim, irmãos. Faça um propósito com Deus hoje e cumpra. Faça um propósito com o teu Senhor, não é com a igreja. Você não precisa fazer compromisso com a igreja. Você não precisa fazer compromisso com o pastor. Pastor, ele é um simples, mero instrumento de Deus, como você também é. Você deve fazer compromissos com o teu Deus. Mas depois que você fizer, corra para cumpri-lo. Você já viu um servo? Você já viu uma pessoa que quer se aproximar de Deus e não faz compromissos com Deus? Isso não é possível. Nós, quando nos aproximamos de Deus, nós temos que mudar a cada minuto, a cada instante, ser melhores para Deus. Por melhor que você seja hoje, você tem que ser melhor amanhã para Deus, porque Deus é santo, perfeito, e nós somos imperfeitos, com uma tendência pecaminosa, porque o instinto do homem, a herança de Adão, é instintivamente o pecado. O homem deseja pecar, a carne deseja pecar, e só o amor a Deus, só a fidelidade a Deus, que nos motiva a não pecar, é por amor. Porque Deus não aparece na tua frente lá: não vai lá, não peque não. Deus não aparece na tua frente, você está louco para pecar, e Deus aparece lá na sua frente assim: não vou te deixar, vou te segurar aqui. Deus não faz isso. Deus, ele ensina, fala, e a decisão é do homem. O instinto do pecado faz parte da vida do homem, porque nós somos descendentes de Adão, que lançou sobre si o pecado. E esse instinto pecaminoso faz parte da nossa vida. Assim como eu sempre falo, né? O instinto do pecado faz parte da vida do homem. E o instinto de buscar a Deus também. O homem precisa de Deus, é instintivo. É instintivo. Deus criou o homem assim. É instintivo. Tanto é que numa dificuldade extrema, numa angústia extrema, o homem vai buscar a Deus, por mais incrédulo que ele seja. É instintivo. O que significa ser instintivo? O bebê, quando nasce, ninguém precisa passar um vídeo para ela ensinar para a criança mamar no peito da mamãe. Está dentro de si, faz parte da vida da criança. A criança sabe que ela ali vai ser saciada, que ela tem que ali buscar o peito da mãe para ser alimentada. É instintivo, ninguém precisa ensinar, já nasce com ele. Assim é o homem em relação a Deus, e assim é o homem em relação ao pecado. Só que eu prefiro buscar a Deus em todos os momentos, não na dificuldade extrema. Eu prefiro adorar a Deus, porque o homem foi criado com esse objetivo de adorar a Deus, em todos os momentos, na alegria ou na tristeza, na paz ou na luta. Nós temos que entender isso, que isso deve ser algo que faz parte do caráter do homem, do Filho de Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve desejar o seu Senhor e o seu Salvador como aquilo que é mais precioso na sua vida. E hoje os valores estão completamente invertidos, né? Estava falando, no sábado nós fomos em Mariporã, tinha o aniversário de um sobrinho meu, e a mamãe mudou a data por nossa causa. Então nós tivemos que ir, dependendo de qualquer coisa. Chegando lá, tinha uma pessoa que queria me conhecer, que era o líder de uma célula lá, de uma igreja lá de São Paulo, que é Mariporã, pertinho de São Paulo. E ele, conversando com ele, ele me falou algo que eu achei assim extremamente importante. Até falei para os diáconos hoje: se acontece algum imprevisto na sua casa, se o seu filho fica doente, por exemplo, você sai no frio, você sai com chuva, você sai qualquer hora da noite ou madrugada para socorrer aquele que você tanto ama, para socorrer aquele que tanto, né, você entende como sendo uma grande bênção de Deus. Mas as pessoas não tratam Deus da mesma forma. As pessoas não tratam Deus com a prioridade que Ele merece, que Ele tanto exige de nós. Ele exige, Ele não pede, Ele exige. Deus não pede nada, viu, irmãos? Deus exige, Ele tem autoridade para exigir. É quem pede autorização é o diabo. Deus ordena. Deus nunca vai te pedir algo, Ele vai te ordenar algo. Não é opcional. A vontade de Deus não é opcional. Ela é a obrigação de nós cumprirmos. Você entenda isso, irmãos. Deus nunca, jamais Deus vai te pedir alguma coisa, Ele vai ordenar algo para você. E nós, muitas vezes, irmãos, nos esforçamos tanto por causa de uma malignidade, uma doença, às vezes, e deixamos de nos esforçar o mínimo pelas coisas que são de Deus. Uma chuva, uma garoa, a pessoa não vem à igreja. Num pouquinho de frio, a pessoa já se encoruja debaixo do cobertor. E não sai de lá, como diz o ditado popular, né? Nem com reza brava, né? Nós temos que entender, irmãos, o que nós estamos sendo em relação a Deus. As pessoas estão se enganando. Não estão entregando a Deus aquilo que Deus está requerendo. As pessoas não estão se comprometendo com Deus. Quando se comprometem, tem a cara de pau de não cumprir. e depois, ainda assim, acham que Deus tem compromissos com ela. Acham que Deus tem que abençoar. Ainda acham que Deus tem que cuidar. Ainda acham que Deus não pode cortar o galho da árvore. Deus disse que cortaria o galho da árvore. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo alertou sobre isso. Falou, cuidado. Cuidado porque Deus fez com o povo dele, quanto mais conosco. E Deus disse mais. Deus tem poder e autoridade para enxertar aquele que era incrédulo e se converteu. Deus cortou o galho. Ele tem autoridade para enxertar de novo. Ele tem autoridade para colocar de novo na árvore, para que a raiz, né, frutifique aquele galho, que aquele galho dê frutos, que é a vontade do Altíssimo Deus sobre a nossa vida. Irmãos, se você for, eu vou falar uma palavra aqui, os irmãos me perdoem se eu ofender alguém aqui, não é a minha intenção, mesmo porque eu estou aqui, né, pedi ao Espírito Santo de Deus que me usasse, e eu creio que o Senhor ouve a minha voz, mesmo porque eu também não estou aqui com outros interesses a não ser esse. Mas aquele que tem um senso, pouco de senso espiritual, hoje vai olhar para a sua vida, hoje deve olhar para a sua vida e entender que nós damos muito pouco para Deus. E nós temos que entender que esse pouco não constrói, muitas vezes. Que nós temos que nos aperfeiçoar e dar muito mais ao nosso Deus. Entregar mais ao nosso Deus. Nós devemos nos aperfeiçoar ao ponto de entender, né, que nós, né, somos criaturas que um dia, pela misericórdia do Senhor, fomos alcançados por Ele. E que tudo aquilo que Jesus fez para nós na cruz foi muito grande. O Filho de Deus desceu do seu trono, saiu do lado de Deus, onde Ele estava sentado, lado direito, lado de honra, saiu de lá e desceu neste mundo para, né, sofrer o nosso sofrimento. Porque Jesus, independentemente dele ser homem, ele era Deus. E aqueles que cuspiram na cara dele, bastava o Senhor soprar para que eles fossem fulminados. Aqueles que deram tapa na cara de Jesus, bastava o Senhor soprar para que eles fossem completamente destruídos. Ele e a família, todas as gerações dela, bastava o Senhor Jesus levantar a mão para que o mundo fosse completamente destruído, para que a terra fosse destruída. Bastava o Senhor Deus olhar, Jesus olhar e desejar e ordenar para que tudo que estava ao redor dele fosse destruído. E ele levou cusparadas no rosto, tapas na cara, que são humilhações terríveis a qualquer ser humano. E ele era cheio de glória, cheio de poder. Deixou colocar sobre a sua cabeça uma coroa de humilhação, porque ele sempre foi rei. Uma coroa de humilhação. E ele foi lá para cravar na cruz a tua maldição, o teu pecado, para cravar na cruz a tua sentença de morte, porque só o Filho de Deus poderia fazer esta obra, por causa da palavra do Senhor, de maldição sobre o homem. E muitos irmãos, muitos estão agindo como soldados romanos, estão dando tapa na cara de Jesus, estão cuspindo nas coisas que são de Deus e não estão entendendo que estão fazendo isso. Hoje nós temos que nos levantar como igreja para nos achegarmos a Deus como Deus quer que nós nos acheguemos, não como nós queremos nos achegar, porque a nossa vontade pouco vale. Deus é o Senhor e nós somos os escravos. Nos achegar a Ele com humildade para falar: Senhor, eu quero me comprometer contigo hoje. O povo de Deus tem que se comprometer com Deus. Irmãos, qual é o filho de Deus que não tem que se comprometer com Deus? Você não pode dizer nada para Deus? O que você pode dizer hoje de compromissos com o seu Senhor? Você acha que você vai ser abençoado sem se comprometer com Ele? Você acha que você vai ser abençoado sem você mudar determinadas atitudes? Nós temos que ter uma vida de comprometimento em relação a Deus, compromissos. Compromissos que são ali algo importante para nós e que são coisas importantes para Deus. Não há aquele que possa sair daqui hoje para ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus se não fizer compromissos com o Senhor. Está morando hoje em casa, falando com Deus, pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus que nos desse ali sabedoria para decidirmos algumas coisas que nós decidimos hoje ali. E Deus me falou, Deus sabe o que Deus me falou? Eu vou falar para vocês assim, vai assim, pastor, isso não é possível. É. Deus falou assim, ora. Eu pedindo coisas a Deus, né? Ele falou assim, ora, nós precisamos disso, precisamos daquilo. Assim, ora, ora em favor disso. Ora em favor. Mas eu estava, não, estava orando em favor da reunião. O Senhor, ora. Ora, apresenta. Apresenta cada situação. Que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra, disse o Senhor para mim. Mas eu vou falar assim, o pastor não ora. Bom, a minha medida não é a medida de Deus. Se Deus falou, é porque está faltando. Se Deus falou, é porque é necessário. Deus não se enganou não, irmãos. Mas o pastor não ora, eu oro. Lógico que eu oro, está morando. Mas o Senhor falou, mas o Senhor falou assim, coloca diante de mim. Por que que Deus falou isso? Porque Ele quer abençoar. E o segredo da vitória é essa. Vai acontecer. Vai acontecer. Tudo o que nós discutimos vai acontecer. Porque o poder da oração é tremendo. E qual pai que vendo o seu filho pedir pão dará uma pedra? Vai acontecer. Eu sempre falo aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele é o dono desta igreja. Você já ouviu isso de mim, provavelmente. Não que Ele é o dono desta igreja, porque Ele é o dono, é verdade. O Senhor Jesus é o dono desta igreja. E o dono, Ele tem autoridade, não tem? Né? Na minha casa lá, eu faço o que eu quero. Eu tenho autoridade. Deus me deu autoridade sobre minha casa lá. Né? Se eu quiser que alguém não entre, ela não entra. Se eu quiser que alguém entre, eu autorizo, ela entra. Deus é autoridade nesta casa, nesta igreja. Assim como Deus deve ser autoridade na sua vida. E eu sempre falo para o Senhor, eu lembro Deus disso. Nas minhas orações eu falo com o Senhor e falo do profundo da minha alma. Eu falo para o Senhor, Senhor Deus, falo com alegria, né? O dono dirige. O dono diz como tem que ser. O dono orienta. O dono orienta. E fala, ó, eu quero que seja assim, 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 assado. Eu quero que você faça assim, 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 assim. Eu falo, Senhor, tu és o dono. Eu quero as tuas orientações, porque tu és o dono. Se tu és o dono, tu tens autoridade para dizer, e eu, que não sou nada, tenho que obedecer. E é assim a tua vida. Se você constituiu Deus como autoridade da tua vida, busque. Busque as ordens do Senhor para você. Busque com que Deus esteja ali te orientando. Faça assim, faça assado. Porque se Ele é o dono, Ele vai te orientar. Porque Ele dirige, Ele é o dono. Se você disse, se você entregou verdadeiramente. Mentirinha não vale, mentirinha não serve para nada. Mentirinha é do diabo. Né? De verdade. Se você entregou verdadeiramente a tua vida a Deus, Deus terá alegria e prazer em te dizer tudo o que você tem que saber. Porque Ele é o dono e o dono orienta. E o dono ordena e o dono dirige. Qual o dono de uma empresa que deixa as coisas acontecerem na empresa de qualquer jeito? Não, ele vai lá e fala, ó, eu quero que seja assim, 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 assado. Né? Pegar o Alan aqui, o Alan, gerente de uma empresa, e o chefe dele chega para ele e fala, ó, olha, sua meta é essa, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro.
Né? O Balão olha para ela e fica muito triste quando ela fala assim, mas ele vai lá, luta. E, né? Se não fizer, por que ele tem que fazer isso? Porque a chefe dele é autoridade sobre a vida dele. Lá. Ela mandou, ele tem que obedecer e tem que se esforçar para chegar onde o chefe pediu. Quanto mais Deus, que é justo, fiel, verdadeiro, te conhece, sabe dos seus limites, sabe dos seus problemas, sabe das suas lutas, sabe, às vezes, da tua preguiça. Então, que você hoje possa se comprometer com o Senhor. E não seja louco. Não seja louco. E se comprometer com Deus e não cumprir. Não seja louco. Que a loucura, essa loucura para o homem, gera resultados terríveis para tudo que está ao redor do homem. Dia de decisão, né? Gostosa. Isso é uma decisão maravilhosa, né? Que decisão joia, né? O pastor está moderninho falando joia, né? Falando gíria, né? Que decisão boa a gente tem que tomar hoje. Se comprometer com Deus. Não é uma decisão boa? Para mim é. Fala, Senhor, eu vou fazer assim para ti. Vou mudar. E com certeza você vai ser honrado por Deus. Com certeza. E Deus, com certeza, se aproximará mais de você. E Deus, com certeza, te dará algo que você tanto busca. Deus, ele não está impassível, olhando. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão surdos, para que ele não possa ouvir. Nem os braços do Senhor estão encolhidos, para que ele não possa dar. Esse é o seu Deus. Você já faz parte da promessa de Deus. É chamado povo de Deus, faz parte da raiz que foi constituída, foi plantada lá em Abraão, lá com Abraão. Você tem tudo para ser uma pessoa feliz. Você tem tudo para ser uma pessoa que tem muita paz nesse mundo. Você tem tudo para ser uma pessoa ungida por Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Você tem tudo para alcançar a salvação do Senhor. Tudo, 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 tudo. Só depende de você. Porque aquilo que Deus fala, ninguém pode contradizer. Vira lei, né? Isso já está escrito sobre a sua vida. Basta você decidir. Eu queria que você olhasse hoje para Deus, irmãos. Não olhe como talvez você tenha feito na mudança de um ano aí. Pode ser esse ano, o ano que passou, ou qualquer ano, onde você foi movido pelo Espírito Santo de Deus, incomodado pelo Espírito Santo de Deus, para mudar algo, e você falou, vou mudar, e depois de alguns dias, nada daquilo já tinha importância para você. O ano não precisa mudar, para você se comprometer com o Senhor naquilo que está errado na sua vida, consertar aquilo que está errado na sua vida. Não precisa você ter outra motivação, a não ser Deus te cobrando, a não ser Deus te alertando, a não ser Deus te falando, olha, eu quero assim, olha, eu quero que você mude. E muitas vezes, Deus, irmãos, não é como o homem, não, que faz as coisas por capricho. Deus requer de você coisas que você precisa mudar, porque ele quer te dar mais. Não é capricho de Deus, eu quero porque quero, não, eu quero porque eu quero que o povo de Deus seja abençoado. É esta a vontade, a verdade de Deus para a sua vida. Você pode vencer, sim, as barreiras que estão na tua frente. Tudo que você não venceu até hoje, você pode vencer se você se prontificar a vencer. Se você amanhã escolher certo, quando aparecer o pecado e a fidelidade na tua frente, você falar, não, o meu compromisso com Deus é mais importante do que o meu desejo pessoal. Você escolhe Deus.
você escolhe o Senhor. Você escolhe o caminho certo, conforme Deus quer. Porque o pecado vai se aparecer à sua frente. Satanás, ele não está brincando, ele não está distante de você. Está ao teu redor, conforme diz a Bíblia. Se ele está ao teu redor, está louquinho para te levar para a desgraça. Fique atento e tome as suas decisões hoje, para que você possa ser completamente inundado pelo poder do Senhor. Eu quero orar, vou orar por você agora. E aqui, certa vez, numa reunião de oração, eu tive uma visão espiritual, irmãos. E aqui assim, ó, né, esse espaço aqui, onde a gente ora, né? Onde as pessoas vêm para receber oração. Estava cheio de óleo. E o óleo, ele ia até mais ou menos ali à altura do rodapé. Simbolizando, irmãos, por que Deus me deu essa visão? Simbolizando que aqui é lugar de bênção. Que a palavra profética é honrada pelo Senhor. Não é por acaso que a gente pede, vem aqui à frente. Quando a gente pede, vem aqui à frente, você está demonstrando publicamente para o céu, para o inferno, para os anjos, para os diabos, para os demônios, para o diabo, que você quer aquela bênção. E aqui é o lugar da bênção. Não porque aqui é um lugar especial, mas porque aqui Deus mostrou que aqui é lugar de unção e de poder. Pela visão espiritual que eu tive, não é porque eu estou desejando que isso aconteça, eu vi. E quem estava aqui na reunião de oração aquele dia vai se lembrar e se lembra disso, que eu tive essa visão espiritual. Eu quero orar por você, mas eu quero que você coloque diante de Deus as suas causas, que você não seja louco esta noite, mas que você seja aquele que se compromete com Deus para fazer aquilo que você está falando. Se você quer ser inundado por este óleo maravilhoso, vem aqui à frente para nós orarmos por você, em nome de Jesus Cristo.